Se a pessoa não vê o que ela está dizendo, ela não cria a imagem do que ela está contando, ela não se comunica bem.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre voz e presença na comunicação. Tema importante que vem a calhar, até mesmo porque, como você sabe, ou se você não sabe, você vai saber agora, a Lec está promovendo a imersão de comunicação para líderes, uma imersão online e gratuita, onde você vai conhecer muito mais sobre os desafios de comunicação e como ser percebido ou percebida como líder em 2025. O que será que é preciso para que seus pares, seus superiores, vejam em você aquela qualidade, aquela capacidade de se posicionar, de ter clareza, de ser compreendido ou compreendida por as demais pessoas e, nessa medida, ter aí uma percepção de liderança que possa te levar a ocupar uma posição melhor, conquistar aumentos, conquistar cargos ainda maiores dentro da liderança, caso você já seja um líder. Então, fica aqui o convite, imersão de comunicação para líderes. Marcelo Taz está conosco, Carla Valente e grandes nomes, Matheus Cunha, Marcelo Zenkner, muita gente boa está por lá conosco e também a Val Castanheira, aliás, estará conosco também. Gente, time grande é de graça, online, não dá para perder. Tá aqui o link, eu vou deixar no chat do nosso YouTube querido aqui. Mas estará também na descrição do episódio, é claro, aqui no episódio deste LecCast, tanto no YouTube quanto no LinkedIn e na sua mídia de áudio favorita, no Spotify, enfim, aonde você preferir nos ouvir. Lembre-se de deixar aquele like para a gente poder começar o episódio de hoje, é claro, e de avaliar o LecCast na sua mídia de áudio favorita. Quero dar boa noite para quem está conosco aqui ao vivo, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. A Ludmilla está por aqui, a Thaís já chegou também, o Nelson. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência, por estarem conosco ao vivo. Quero convidar também quem já está comigo nos últimos episódios do LecCast, Matheus Cunha, sócio da Lec, e nosso diretor acadêmico, para participar deste episódio também. Matheus, seja muito bem-vindo de volta. Prazer te receber aqui no LecCast.
Fala, Kalai, que satisfação estar com você em mais um episódio, terceiro consecutivo. Então hoje eu posso pedir música, mas eu não vou pedir música. Na verdade, o que eu vou pedir é para quem está nos acompanhando ao vivo, ou quem vai nos assistir depois, para deixar aqui o seu like, para compartilhar esse episódio com quem eventualmente precisa comunicar melhor, para quem precisa ter mais fala, mais presença, para quem precisa conhecer mais esses temas importantes que a gente vai compartilhar aqui no dia de hoje. Boa
É
noite
isso.
para quem está conosco.
Boa noite, Matheus. E eu vou te falar, cara. Eu confesso que eu já tô nervoso aqui depois de ter feito esse blá 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 todo. Eu já tô meio que passando vergonha antecipada, porque afinal de contas teremos um especialista nisso aqui. Eu tô tentando fazer o melhor que eu posso para fazer essa apresentação ficar bonita aqui. Mas vamos ouvir mais sobre isso. Karen Machado chegou também. Karen, que legal te ver aqui. Obrigado por estar com a gente também. Bora pro papo de hoje? O papo de hoje, como eu dizia, é voz e presença na comunicação. Que sufoco, hein, Matheus? Que sufoco. E quem tá conosco aqui é a Mika Lins, que é atriz e diretora de teatro e é também a criadora do Ler em Voz Alta, que nós já vamos saber mais sobre isso. Mika, seja muito bem-vinda ao LecCast. É um prazer te receber aqui hoje.
Oi, pessoal, prazer é meu, Márcio, prazer é meu, Matheus, e as pessoas que estão nos assistindo. Ó, vocês saindo super bem, pode ficar tranquilo, tá? Tá muito bem, tá tudo certo.
Tô feliz. Passei no primeiro teste.
Passadíssimo.
O Matheus é novato aqui, eu já tô aqui há mais tempo, eu tenho um compromisso de performar um pouquinho melhor. Mika, para quem não te conhece, a gente sempre tem essa tradição que queria te pedir uma gentileza. Você pode contar um pouco mais quem é você, o que você faz? Que história é essa de ler em voz alta? Conta pra gente a sua jornada nesse assunto.
É o seguinte, eu comecei a minha carreira aos 18 anos, comecei a estudar teatro com 15, eu vou fazer 60 esse ano, no final do ano. Então, eu sou uma atriz, fui atriz durante a vida inteira, mais de 40 anos, e há 13, 14 anos atrás, eu resolvi dirigir pela primeira vez teatro. E sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu sempre fui uma atriz, mesmo fazendo TV, mesmo fazendo cinema, mesmo fazendo teatro, sempre muito ligada em tudo. Na palavra, na luz, né? E eu resolvi dirigir. Daí eu comecei a dirigir e nunca mais tive vontade de ser atriz, né? É incrível como você pode transitar na carreira, né? Durante a vida. É muito, muito legal isso. E daí eu me tornei diretora, né? Que na realidade, é uma derivação da minha profissão. E desde então eu tenho dirigindo teatro, né? E recebendo prêmios, dirigindo elencos maiores, elencos menores, projetos meus, projetos de outras pessoas. E o Ler em Voz Alta, ele surgiu, na realidade, na pandemia, como curso. Porque eu como atriz, olha que interessante. Eu, quando comecei a minha carreira, quando eu comecei no teatro, eu já estava razoavelmente conhecida na área, já tinha feito filme com Ben Kingsley, já tinha feito novela. Eu fiz um filme com Ben Kingsley, aquele ator que ganhou o Oscar fazendo Gandhi. Lembra
Sim.
desse cara? E daí, o que que aconteceu? Eu identifiquei em mim uma defasagem de formação. Eu percebi que, como atriz, eu era uma atriz que não conseguia, de primeira, ler muito bem um texto. Eu precisava de um processo maior, de um ensaio, de muita orientação do diretor. Claro, a gente sempre vai precisar da orientação do diretor. Mas
Claro.
eu, para chegar a um bom final, a uma boa execução, eu levava um tempo maior. E o que que acontecia? Eu perdia os testes. Eu ia fazer teste, mas eu perdia todos. Eu tipo, era tipo 10 de 10, eu gabaritava, entendeu? Quer dizer, quando eu era chamada, e testes assim, para publicidade, para um monte de coisa. Quando eu era chamada, é porque o diretor me chamava, porque sabiam que eu era boa, e não ficava com essa angústia. Mas quem não me conhecia, pelo meu teste de leitura, da propaganda de, sabe, de Coca-Cola que fosse, não tinha confiança. E era uma deficiência minha. Eu saquei, gente, eu tenho que resolver esse problema. E falei assim, não é possível ser uma ótima atriz que não consegue desempenhar bem num teste. Você vê como é importante a gente identificar nossas dificuldades sem nenhum problema, né? Não é que ninguém me disse, eu não sou burra, eu percebi, entendeu? Então eu falei assim, gente, eu preciso ir atrás de melhorar nisso. E eu comecei. Ah, nos trabalhos que eu fazia aí, no teatro, né? Sempre fui muito estudiosa, tal, na minha profissão. Eu comecei a colar nos diretores que eu achava que tinham muito para me ensinar nisso. Então, eu fui trabalhar com a Bujanra, eu colei nele, uma das pessoas com quem eu mais aprendi. E fui colando. E daí eu descobria um curso interessante sobre esse assunto, eu ia e fazia. E eu fui aprendendo mesmo, eu me dediquei a aprender. E virou uma coisa muito. E eu sempre gostei muito do teatro da palavra. Agora, sabe, de ir ao teatro e entender. Não é uma questão de dicção, é uma questão de entendimento, de capacidade de comunicação do ator. Então, eu aprendi. Então, quando eu me tornei diretora, uma das coisas que eu sou muito boa é dirigir o ator na palavra. Então, você vê, você começa de um defeito que você identifica em você. E tudo bem, sempre foi uma coisa bacana, tal. Daí na pandemia começamos a, né, todo mundo em casa, no desespero, na angústia, né? Ai, gente, o que nós vamos fazer da vida? Quantos meses nós vamos ficar aqui? Daí eu comecei a pedir para umas pessoas no meu Instagram a ler uns poemas do Shakespeare. Daí depois começou a fazer não sei o quê, daí não sei o que lá, daí lá. Daí um dia eu virei para o meu marido, que é diretor do Instagram, e eu estou pensando em criar um curso de leitura em voz alta. Será que as pessoas vão querer fazer? Sempre funcionava. Eu acho que pode ser interessante. Eu falei, vou inventar. Sentei e criei um curso de 5 dias e anunciei no Instagram. E foi assim que nasceu o Ler em Voz Alta. Fez a primeira turma, se formou em uma semana. Essa turma fez o primeiro. Depois, a turma pediu para fazer uma segunda versão. A gente fez uns 4 módulos durante a pandemia.
Que legal.
E foi muito interessante, porque veio desde gente ator, desde gente que estava fazendo redação criativa, jornalista, tudo quanto é tipo de gente fazendo. E daí, o que que aconteceu? É longa a história, né? Bom,
Muito.
parece que é interessante o caminho das coisas. E eu tinha uma ideia, eu queria fazer um podcast inspirado num li um livro chamado Newton, do Luiz Francisco Carvalho. É um livro que saiu agora pela editora Fósforo, que ainda não tinha saído pela editora. E a gente queria transformar numa série, eu e o Sérgio, meu marido, de uma série de ficção em podcast. E daí eu fui ter uma reunião por online com a Rádio Novelo, que tinha acabado de fazer Praia dos Ossos. Olha como as coisas dão volta, né? Daí a gente teve uma reunião, eles não. Tivemos duas, três reuniões. Eles não estavam interessados em fazer ficção ainda, a gente conversando sobre essa coisa da palavra, como eu gostava disso, ouvindo o podcast. Daí passou umas 2 semanas, eles me ligaram e falaram assim: Mica, a gente tem uma jornalista que vai fazer um podcast incrível sobre meio ambiente, e ela não tem nenhuma experiência, você não quer dirigir ela, preparar e dirigir? Foi assim que eu passei a dirigir vozes, pessoas para podcasts, a partir da Rádio Novelo. Eu fiz alguns com eles, quando é uma coisa de fora. Daí eles me chamam, olha como vai indo, né? E comecei a fazer o ler em voz alta todo mês. Só o ano passado, online, eu fiz uns 15 ler em voz alta.
Que legal.
Fiz presencial, dei curso para. Daí fui fazer curso na Folha de São Paulo, dei 3 turmas de jornalistas. Então é um curso para qualquer pessoa e também é um curso que ajuda pessoas que são da área, que querem melhorar essa coisa com a leitura. De uma maneira bacana, entendeu? Através das técnicas que os atores e diretores dominam, ó, há muito tempo.
Bom,
Foi assim que
e agora
nasceu essa história.
te ouvindo falar, né? Acho que trazer um instrumento importante que vem dos palcos, mas que a gente pode, por exemplo, aplicar no ambiente corporativo, seja numa
Total.
reunião, seja numa apresentação simples, especialmente quando a gente pensa em conexão, né, em presença, em saber explanar bem as nossas ideias, né? E por que que a leitura em voz alta se torna um instrumento tão poderoso, né? Que, como você demonstrou aí, tem um alcance tão factível,
É
dentro
interessante,
desse
né?
cenário.
O que que acontece? A leitura, na origem, na nossa origem, a origem da leitura, ela era em voz alta. Não se lia em voz baixa. Era considerado de mau tom você ler sozinho. A leitura era uma coisa para ser compartilhada. Então, o cara lá na antiguidade tinha pouca gente alfabetizada, mas não era só por isso. Ele estudava aquele texto, né? E ele lia para um grupo de pessoas, aquilo era conhecimento compartilhado, né? O que é interessante é que essa forma de leitura, quando surgiu o códice, que é quando transformaram o papiro num, dobraram e fizeram o primeiro caderninho, que é o pré-livro, a leitura ganhou portabilidade. Então, ninguém saía carregando um papiro, ia deitar na rede, uma rola daquele tamanho, sentava para ler. Ela ganhou a primeira portabilidade. E daí, já mais ou menos pela idade média que surgiu um pouco o hábito da leitura silenciosa. O que que acontece com as novas tecnologias? Você vê como é interessante, como a gente não pode ter preconceito com a evolução tecnológica. As pessoas às vezes têm muito preconceito. Com as novas tecnologias, com o advento disso aqui, que eu estou aqui com vocês, mas eu estou ouvindo, eu estou com meu telefone, eu estou ouvindo, a leitura em voz alta voltou, aquela que se praticava na antiguidade. Voltou a ser importante. Por quê? Porque o cara, ele não está lendo, ele até tem a legenda junto, ele está ouvindo você falar. Então, olha como é louco, assim, depois de não sei quantos milhões de muitos anos, ela voltou a ser importante. Eu acho, assim, que a leitura é importante para você, a leitura em voz alta é importante para você aprender a se conectar, aprender a se comunicar, aprender a falar e entrar em contato com o outro, não falar entrando em contato com você, né? Você tem que aprender a comunicar uma ideia. Eu tenho que aqui, estou falando aqui para vocês. O meu objetivo é que você se interesse pelo que eu estou falando. Eu não estou lendo, né? Claro, vou enrolar a língua. Isso é normal, gente. Ninguém fala que nem um robô. Daí para isso vai ter a inteligência artificial que a gente estava conversando. Mas o importante é eu queria me comunicar com você. Eu falar com você. Eu estou falando com um cliente, um suponho assim, olha, é assim. Olha que interessante. É você aprender a demonstrar entusiasmo sobre esse assunto que você estudou e que você, não no sentido de convencimento, de querer ser um vendedor, não é isso. Mas no sentido de falar assim, olha que interessante. Olha, isso aqui eu estudei, eu pesquisei, olha como funciona. Então, para qualquer trabalho, eu acho, para você estar numa reunião profissional, para você estar desenvolvendo, defendendo uma ideia em grupo, né? É você se fazer claro, você fala assim, olha, gente, olha, é isso, é você ter a imagem daquilo que você está comunicando, porque senão fica blá blá blá, fica um acumulado de clichês, entendeu? De frases de efeito, ah, é do limão, faz a limonada, sabe aquelas coisas? Aquelas frases, né? Então, a leitura é importante para você entender o mundo. Você também, quando você lê, você aprende a ouvir também. É legal você ser um
Claro.
ouvinte também,
Sem
né?
dúvida.
Quem ouve aprende a ler o ambiente, como diz meu marido. Não tem gente que chega num lugar e não lê o ambiente, começa a dar bola fora. Então, você tem que
Falta
aprender a
percepção, né?
ler o ambiente. Você chega e fala assim, a pessoa não lê o ambiente, começa a mandar umas assim, você vai, oh! Mas enfim, é isso, eu falo pra caramba, gente, desculpa.
Ainda bem, né, Mika? Que é bate-papo. Se você não falar, vou ficar eu e o Matheus aqui fazendo pergunta. Maravilhoso. E você
Se
sabe que
fala,
eu
todo
tô te.
julga, né?
É, o Matheus eu já tô cansado de falar com ele. Mas você sabe que eu tô te ouvindo aqui e pensando nos momentos em que isso foi fundamental na minha vida. É claro, para se portar em reuniões, você saber falar de uma maneira sem ficar com vícios de linguagem, sem conseguir ficar em silêncio com tranquilidade, sem ficar no sabe? Tipo, o incômodo claro daquela pausa, e isso me ajudou
Isso,
muito.
ó, isso é importantíssimo que você falou da pausa, porque a pausa faz parte da gramática do texto.
Sem dúvida.
Importantíssimo que você
O
falou.
texto lido. E eu quero te perguntar justamente sobre isso. Eu quero te perguntar sobre silêncio, mas eu tô. Onde eu cheguei numa evolução interessante nesse assunto? Quando eu precisei usar TP. É algo que não é comum para todo mundo, mas no nosso universo na LEC, o Matheus também já teve essas oportunidades. Aliás, recentemente estava com o Matheus preparando a imersão de comunicação para líderes e o Matheus gravando com o TP. A primeira vez, eu confesso, eu me senti
É difícil,
perdido.
é
Falei, o
difícil.
que que eu estou fazendo aqui? E aí a entonação parecia ou a professora do Jardim da Infância, né, fazendo ali aquela vozinha toda, nananana, tipo meio cantado, ou então parecia que eu estava lendo para mim, então eu não conseguia enxergar justamente isso que você colocou, que eu achei muito interessante. É falar com entusiasmo, mas com a intenção de comunicar para aquela pessoa e não para compreender. É uma leitura bem diferente. E aí eu queria te perguntar, te dar a oportunidade de falar mais sobre essa questão das pausas, porque justamente essa era uma das dificuldades que a gente tinha. No TP, não tem muito espaço para colocar parágrafo. Muitas vezes é um texto corrido. Você que tem que fazer a leitura de em que momento ali, ou fazer marcações de alguma maneira
Tem que fazer marcação. Isso é tudo. Acho que tem que fazer mesmo.
para saber onde parar, né? Porque do contrário você não faz as pausas. Qual que é o papel disso nessa história toda? A importância dessas pausas? Como é que
Olha,
funciona?
a pausa é tudo, né, num texto, porque a pausa faz parte da gramática do texto. Às vezes as pessoas ficam angustiadas com a pausa. É como se elas, porque elas estão em pausa, como se o mundo fosse escapar das mãos dela. Né? Então a gente fica ansioso. Isso pode acontecer numa peça de teatro e pode acontecer também numa apresentação ou na leitura de um texto. É difícil, né? E é uma coisa que a gente trabalha. Eu trabalho bastante, ensinar as pessoas a suportarem a pausa, suportarem o improvável. Né? Inclusive porque a pausa ajuda o outro a realizar aquela ideia que você acabou de dizer. Porque
Claro.
às vezes o que que a gente faz? A gente começa a ler um negócio e a gente tem que matar o mito da fluência. Eu sempre digo, matem o mito da fluência. Ser fluente não é falar rápido, que nem a gente aprende na escola. Ser fluente é ser fluente em ideias, né? Você abre uma ideia, fecha essa ideia, às vezes você encadeia, às vezes você dá um tempo para o outro escutar, para o outro realizar. Então, eu acho que a pausa, e é uma arte, né? É realmente uma arte, assim, porque você tem que aprender e você vai criando. Existem as pausas que são lógicas, existem no teatro, a gente aprende que existem pausas psicológicas, e às vezes você tem que aprender a burlar. Se for um texto escrito, por exemplo, se for no TP, como você está falando, você tem que burlar a pontuação. Porque a gente acha, ou a grande coisa, assim, a gente acha que a pontuação é a reprodução da fala. Eu sinto informar para vocês que ela não é. A pontuação não reproduz o que a gente fala. A pontuação, inclusive, surgiu Muito depois, os textos não eram pontuados, eles eram escritos colados, uma palavra na outra, não tinha parágrafo, não tinha travessão, não tinha letra maiúscula, era tudo colado, era feito para quem tinha a prática de ler em voz alta e estudava. A pontuação surgiu para o leitor silencioso. Então, às vezes, a vírgula não está ali. Às vezes, você tem que matar aquela vírgula e colocar ela num outro lugar. Né? Então, quando você lê no TP, tem uma coisa de. Tem outras técnicas também, mas tem uma coisa também de ansiedade, porque existe esse TP automático, existe o TP que tem uma pessoa que dá o ritmo para você, junto com você.
A
Né?
gente até fica com uma pessoa, na Alec.
É
A
melhor.
gente geralmente tem uma pessoa, até pelo que você falou, para não entrar num perigo que é se tornar, mesmo que lento, você se tornar um robozinho monotônico ali, né? Você vai no blá 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 blá
ainda que você aprende, que eu ensino no curso, e espero conseguir ensinar um pouco para quem for fazer esse MBA incrível, que é o seguinte: o Stanislavski, que foi um grande diretor e criador de método de interpretação, que é um russo, que a interpretação americana do cinema, toda a interpretação de lá, a base é stanislavskiana. Ele dizia que você tem que tratar o texto como uma paisagem, como um artista pinta uma paisagem. Então, nem tudo naquela imagem é construído dando a mesma importância. Então, nem todas as palavras têm o mesmo peso. Porque se você também articular todas as palavras, elas passam a ter a mesma importância e fica também monocórdio. Então, tem coisas como numa paisagem, tem um desenho da casa que está na frente, que está mais marcado. Daí, a cerca atrás é só duas linhas. O céu é uma mancha. Isso dá tridimensionalidade, dá profundidade ao texto. Então, você tem que aprender a tratar o texto dessa maneira. Isso quando ele é escrito, né? Quando é falado, tem uma coisa meio louca que também tem a ver com como a gente é. Eu, por exemplo, eu tenho essa mania de vira e mexe, eu gravo meus vídeos no Instagram e vejo que eu estou lá. Lembrando. É um vício horroroso, é casa de ferreiro, sabe? Mas é muito louco isso.
E é natural, né? Eu acho que você falou uma coisa que é muito verdadeira, né? As pessoas pensam no silêncio como um problema. E o problema faz com que o nosso instinto queira se livrar, né, do problema. Isso. E aí, como eu me livro do silêncio? Fazendo algum tipo de barulho. E aí vem... E o silêncio, de tudo que eu já pensei sobre ele, o ponto que você falou que me parece fundamental, até para repetir para a turma aqui, é respeitar a capacidade do nosso ouvinte em compreender o que foi dito. Eu acho isso...
Dá um bonito. Tempo para a pessoa, né?
Para, espera. Aí foi...
Dá um tempo pra
batemos pessoa. No auge aqui desse tema. Daqui a gente vai para um outro assunto. Mas eu Exatamente. Cortei o Matheus. Matheus ia puxar a próxima daí. Eu atravessei a fila aqui, Matheus. Vai lá.
Não, acho que seguindo essa construção dessa trilogia, né? A pausa precede o silêncio. E o silêncio, às vezes, é quebrado pela ansiedade de justamente fazer o barulho, né? Fazer ali a continuidade, a conexão. E eu já te ouvi falar, Mika... do seu interesse pelos silêncios, dos subtextos, né, que dialoga com o pensamento sistêmico, né, as emoções, né, nas organizações, por exemplo, das ideias. E como uma pessoa, um líder, né, alguém que está dentro do ambiente corporativo, ele pode aprender a ler os silêncios, né, num diálogo, numa conversa, enfim, na conexão com as suas equipes.
Eu tenho a impressão, eu não sei, vocês podem aqui me corrigir, porque vocês estão há muito tempo nesse ramo. Eu tenho a impressão que um líder, isso em qualquer área, tá? Na área do teatro também. Uma característica, eu acho, de um líder bacana, ou de uma pessoa que... O líder no sentido de pessoa que puxa a carroça, que faz assim, vamos lá. Eu tenho umas amigas que são assim, você faz o que ela mandar, porque ela tem uma capacidade. Eu tenho uma amiga, Beth Coelho, que é atriz, ela fala assim, não, vamos não sei aonde. Quando você vê, você está num lugar que você não esperava, porque ela tem essa capacidade de persuasão. A gente jovem, quando você vê, você estava numa festa, numa balada, você fala assim, Beth, como eu vim parar aqui, só você. Eu acho que o líder, primeiro, tem uma coisa que eu acho que é importante, as pessoas serem quem elas são. A mentira ou essa máscara, esse estilo, ele é desmontado, assim, num segundo. Qualquer um que tenha percepção, às vezes a pessoa pode até não saber verbalizar, mas ela percebe que aquilo é uma construção falsa. Que aquele cara não é aquele cara, pelo jeito que ele fala, que ele está buscando uma coisa de fora para dentro. Eu acho que toda vez eu, como pessoa, quando eu aperfeiçoo as minhas qualidades e não que fico fingindo que eu sou uma pessoa que eu não sou, eu acho que eu fico mais convincente para os outros, no sentido de as pessoas acreditam, prestam mais atenção em mim. Então, isso é uma coisa, não foi o que você me perguntou. Você falou um negócio, foi para outro lugar, né, Matheus? Mas eu vou voltar para o seu silêncio, calma. Eu acho que. Eu também acho que ouvir. Ler o silêncio também, para quem está ali numa posição de liderança ou de coordenação de grupo, também aprender a suportar que talvez ele não tenha convencido bem alguém, que talvez alguém possa estar pensando e você suportar que aquela pessoa talvez não tenha uma resposta para te dar de imediato, né? Porque também não há angústia só em não em ser você o que silencia. Há uma angústia em ouvir o silêncio do outro. Então, como é que você lida com essa angústia? Você pergunta, não pergunta? Então, tem mil maneiras. Os silêncios podem vir de um pensamento, de um constrangimento, né? Uma necessidade de elaborar melhor as ideias. Então, assim, essa coisa de lidar com o silêncio, ter dificuldade com o silêncio, é uma coisa de angústia, eu acho. E a gente tem que suportar esse silêncio, porque também no silêncio a gente cria. No silêncio surgem grandes ideias, grandes soluções. Eu, às vezes, preciso dizer, gente, peraí, deixa eu ver como é que eu resolvo. Peraí, eu não quero falar nada, deixa eu ver como é que eu vou resolver tal coisa. É no branco, no buraco que a gente, no hiato que a gente cria. Eu acho que tem um pouco a pessoa tá aprendendo a se identificar, ver se ela não tem a angústia de estar naquele silêncio. Né? E falar, gente, sabe tudo que eu falei, vocês não entenderam? Mas saber de verdade, né? Não é perguntar, ah, de acordo. Tem um nível de verdade que tem que ter nas relações, né? Profissionais ou pessoais, né?
Claro.
Eu acho que líder não engana, não. Se ele não for verdadeiro.
Eu tava te ouvindo, Micael, lembrei de uma história. Uma vez eu tava numa reunião super tensa. Eu era advogado na época, ainda tive vários chapéus. Na época eu era advogado. E aí, a reunião foi super tensa e o rapaz que mais tinha que falar ficou quieto na reunião quase toda. Ele era quem tinha as informações.
Sim.
Eu era o advogado externo, ele era o profissional de dentro da empresa, os chefes dele estavam na sala, e foi isso, foi meio constrangedor, porque ele preferiu ficar mais quieto e tal, não falou para mim, ele tinha falado um monte de coisa, na hora ele não falou nada, eu fiquei numa situação, uma saia justa, mas também então não ia fritar o rapaz naquela conversa, a reunião acabou e eu cheguei para ele e falei, cara, por que que você ficou quieto? Ele falou assim, Márcio, eu aprendi uma lição uma vez que foi muito importante para mim. Às vezes, é melhor você ficar quieto. E os caras pensarem do que você é o idiota, do que você abrir a boca e eles chegarem na certeza de que você é o idiota completo. Ele falou, cara, eu tava completamente errado nessa situação e ele não tinha entendido. Realmente, ele falou,
Entendi.
cara, durante a reunião eu percebi que os erros eram meus. E aí eu falei, eu preciso ficar quieto, o silêncio dele, na verdade, era um silêncio de consentimento de que realmente o erro era dele, ele não podia agir de forma diferente, eu lembrei dessa história. E aí quis te falar, mas o que eu queria te perguntar é sobre esse ponto que você tocou em relação a ser verdadeiro. Eu acho isso fundamental, eu passei por essa dor quando eu comecei esse podcast aqui, há 170 episódios, querendo ser o super apresentador. Então eu falava assim, olá, seja bem-vindo, tudo bem? Oh, eu sou o Márcio e tal. E era ridículo, porque primeiro eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, e depois que não era eu. Eu sou o cara que, se eu errar, eu errei mesmo, eu falo de novo e tá tudo bem, e sempre bate papo
Exatamente.
e tal. Então, não fazia sentido, não tinha uma palavra mágica que era a autenticidade. Não era autêntico, era algo forçado, era algo que não fazia sentido, eu não conectava, e isso eu fui conseguindo me livrar aos poucos. Mas eu sei que você fala muito também sobre o papel da vulnerabilidade nessa história. Como eu comentei aqui, se eu errar, eu vou falar, putz, errei.
E vamos adiante, né? Eu acho que a gente tem que ser vulnerável, a gente não pode querer se privar disso, né? Faz parte da jornada. Mas eu sei que você fala sobre isso. Eu queria te perguntar qual é o papel dessa vulnerabilidade na história toda, quer dizer, na fala, na forma como eu me comunico.
Eu acho que às vezes, quando a gente comete um erro, na comunicação, na fala, e olha que eu era super tímida na infância, gente, eu só passei a conseguir falar depois de mais velho, eu não abria a boca na sala de aula, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem um problema, no erro. No teatro acontece isso muito, às vezes, quando eu estou dando aula, acontece muito isso, a gente está se privando. Quando a gente erra, a gente continua, mas a gente não larga o erro. A gente fica carregando aquele negócio numa mochila nas nossas costas. E a coisa mais difícil, às vezes você tem que pegar o erro e largar e ir adiante. Larga o erro lá. Errei, desculpa, e vou. Às vezes não dá para pedir desculpa na hora, por exemplo, em cena. Você comete um erro de um texto. Às vezes, se você ficar com aquilo, você vai estragando mais uns 10, 15 minutos de peça, porque você não está no aqui e agora, no presente do texto, no presente da sua atuação, porque você fica carregando na mochila aquele erro que você cometeu lá atrás. Então, e te deixa mais vulnerável ainda, porque a gente fica, putz, eu errei. Nossa, tá que perceber? Às vezes as pessoas nem perceberam que você errou. Nem
As pessoas não
sabem.
conhecem o texto, né? A gente esquece.
É.
As pessoas não conhecem o texto.
Exatamente. O Jô Soares falava uma coisa pra gente, assim, ninguém sente falta do que não viu. Que é maravilhoso, entendeu? Então, às vezes, a gente, por vulnerabilidade, por se sentir mal, a gente fica carregando o erro nas costas, entendeu? E a vulnerabilidade, se mostrar vulnerável, não no sentido de se mostrar muito vulnerável, né? Porque daí também você não consegue ficar
Claro.
trabalhada, aí você vai se tratar, depois você volta para a empresa, né? Você vai cuidar da sua saúde mental. Mas mostrar o não sei, ou estou em dúvida, eu acho que isso mais fortalece as pessoas do que deixa elas frágeis. Eu tenho essa impressão. Quando uma pessoa diz, gente, eu não sei, não entendi o que você está falando, não sei, talvez tenha que pensar, talvez tenha que me estudar mais. Isso, a vulnerabilidade que a gente toma como fraqueza, como vulnerabilidade, ela também é uma força, porque no o espaço de não sei, do eu não sei, pode entrar conhecimento. E você pode receber dos outros conhecimentos que vocês não tinham. É, né? Uma esperteza também. Eu não sei, quero saber, Márcio, como é que é? Quero saber, Matheus. Então, o que acontece? Eu pego vocês, tiro conhecimento seu, não no sentido ruim. Aprendo com você, aprendo com o Matheus. Agora, quem nunca está frágil, quem sabe tudo, não vai aprender nada, né? A pessoa já está resolvida. E eu acho
Claro.
que nas situações de grupo é um pouco assim. Por exemplo, um diretor, como um líder, quando se você produz a sua peça, para mim, quanto melhores as pessoas que estão, que trabalham comigo, quanto melhores são as pessoas que trabalham comigo, melhor estou eu no meu trabalho. Tem gente que não suporta isso, que só gosta de trabalhar com gente medíocre, por competição. A pessoa não quer alguém que apareça mais que você. E eu acho isso uma burrice, porque para mim, se eu tenho, meu criador de luz é incrível, o meu trabalho de corpo é incrível, para mim é melhor, tudo isso faz o meu trabalho ser melhor, né?
Claro.
Faz parte de você liderar e dirigir, você escolher as pessoas, né? Você escolher, eu falo assim, meu, eu quero esse cara do som, porque esse cara comigo, ele faz o meu trabalho crescer, não meu trabalho ficar ótimo entre os ruins. Eu acho que tem que
Mica.
coincidir. Acho eu, né, gente? Estou chutando aqui.
Eu fico imaginando você, né, nessas suas andanças de palco, direção. Você deve analisar, né, a conduta, o comportamento da pessoa que se
Ah, é uma
comunica no
praga.
palco e também no dia a dia. Tenho certeza que nós aqui, eu, Márcio, passamos de alguma forma pela sua análise. Mas eu queria que você ilustrasse, claro, não precisa contar o nome do santo, né? Conta só os milagres, mas daqueles principais erros que você tem em mente aí, que você observa nas pessoas que leem ou falam em público e que podem, de alguma forma, afastar a atenção da audiência, tornar a comunicação, quebrada, né? A percepção entre interlocutor, enfim.
Olha, eu tenho agora sempre isso passa por um gosto pessoal. né? Isso é uma opinião que passa pelo meu gosto, pelo meu repertório. Eu, por exemplo, eu não gosto de frases clichês. Eu detesto. Então, quando começam os clichês, as frases de efeito que entram na moda, um monte de termo em inglês, quando a pessoa chama cumbuca de bowl, já me irrita. Me irrita, desculpe, me irrita. Cumbuca é cumbuca, é uma palavra linda, indígena. Fala assim, ah, quando eu peguei o bowl, eu falo, que bowl, filho. Você pegou. Então, mas isso sou eu, entendeu? Então, todas essas coisas, eu acho que as pessoas têm que enriquecer seu vocabulário. Não é que eu sou contra palavras em inglês, eu não sou idiota, mas as pessoas que não têm um vocabulário rico, elas são menos interessantes. E ter um vocabulário rico não é você falar difícil, você falar palavras que ninguém saiba, mas vocabulário rico, entendeu? E às vezes você precisa falar assim, olha, outro dia eu descobri outro dia uma palavra que é o contrário de anestesia, que é estesia. Estesia, quer ver, ó? Ainda estou em dúvida. Você sabe o que é isso? É tão bonito, porque eu estava lendo um livro que chama Sobre a Sombra, mais ou menos, é um livro japonês, bem antigo, que ele fala da importância da sombra na cultura japonesa, da pátina, dos lugares da escuridão, do que
Uau.
é límpido e claro. É muito interessante esse livro. E chama Estesia, o que ele fala. Louvor da Sombra é o livro. Estesia é o contrário de anestesia. É você ter um despertar dos seus sentidos. Olha que interessante. É uma palavra
Bonito, hein?
maravilhosa. Eu
Bonito.
descobri lá no livro, o que diabo é estesia? E daí eu anotei, falei, nossa, às vezes a gente nem decora a palavra. Outro dia eu falei com os alunos, e falei, gente, sabe o que significa? Pô, você poder dizer para as pessoas. Então, eu acho que a pessoa tem que enriquecer seus vocabulários. Entendeu? Você não pode ficar assim, ah, porque a entrega do bolo, sabe, tem uma entrega, sabe, não dá.
Eu não vou convidar a Mica para comer poke, porque daí a gente vai ter um problema. Lá, lá. Poke não é cumbuca, né? Poke não. Poke é no bowl.
Pois é, poke era cumbuca, poke no poke, porque poke é o nome, né?
Ah, o nome é poke,
Eu acho que a
nossa.
cumbuca é poke,
Se chama
eu acho que
poke.
chama poke.
Poke no poke, então, resolvido.
Então, mas eu acho que isso é uma coisa importante. O que que você me perguntou? Foi isso? Eu acho que.
Os principais erros, né, que podem. Você falou das palavras em inglês. Que mais que a pessoa erra ao falar em público?
Excesso de frases clichês. Isso eu acho que é uma
Entendi.
coisa que incomoda. O clichê, a frase lugar comum, sabe? Tipo, dois limões, fiz uma limonada, sabe essas coisas? Não dá, isso não dá, gente, não tem condição. A pessoa tem que evoluir. Outra coisa que eu acho que a pessoa não ser ela mesma. Agora, também as pessoas não podem confundir você ser autêntico com ser mal educado.
Entendi,
Costuma
sim.
ser bem, as pessoas confundem, as pessoas são grossas e acham que isso é ser autêntico. Não, meu filho, isso é ser mal educado, maltrata as pessoas e tal. E não seria interessante. Agora, como é que você ensina uma pessoa a ser interessante, né? Eu acho que a pessoa tem até que ter tranquilidade com a sua insegurança. Quando você chega numa situação difícil, por exemplo, para dar uma palestra, eu já fiz isso, já aconteceu isso comigo. Gente, eu fico super tensa. Você já disse para as pessoas, eu fico tenso para estar aqui com vocês conversando, você já ganhou 30% da sua audiência. Porque você já divide a sua fragilidade, por exemplo. Então, assim,
É verdade.
você fala assim, gente, eu fico tensa aqui, tem um monte de especialista, estou aqui falando com vocês, então eu vou com você divide a sua fragilidade. Dividir a fragilidade é bonito. A gente vê a pessoa, vê a história da pessoa, né?
Cara,
Ela só, enfim.
você sabe, Mica, que tem um cara que eu adoro, que já teve aqui no LecCast algumas vezes e participa de vários programas com a gente de comunicação, que é o Ney Pereira, o professor Ney Pereira. O cara meu, ele manja demais de comunicação, dá aula na GV do Rio, dá aula para
Ah, que
os
legal.
almirantes das Forças Armadas. O cara, ele é um cara fantástico, ele treina os palestrantes para o TED, TEDx, enfim, é um cara muito legal, que eu gosto muito, e eu vejo ele fazer exatamente isso que você comentou. Quer dizer, o cara é especialista, ele dá aula disso, mas ele não é o super palestrante. E quando ele vai ao palco, ele fala: vocês acham que eu estou nervoso?
Aí todo mundo fala, claro que não, né? Pô, professor, você sabe? Falou, cara, eu tô nervoso pra caramba. Eu, toda vez que eu vou subir ao palco, eu ensaiei, eu sei o que eu vou falar, eu faço isso há tantos anos, mas eu tô nervoso. Pô, já gera um rapor aí, um rapor para o rival.
Já tá na moda, é a última, tá na moda.
Vai.
Vai, por enquanto, vale, porque não tá muito difundido
tá
ainda.
Não é.
O rapor daqui a pouco se abandona, tá?
Não é gratidão, gratiluz, nada disso.
Mas daqui a pouco vira. Ó, cuidado.
Mas o fato é que estabelece uma conexão ali.
Estabelece uma conexão, claro.
Aí eu queria te perguntar ainda sobre isso, né? A gente diga, você
Só quero completar uma coisa, só para
fala.
terminar isso.
Claro,
Tem
para não
um outro
perder o.
mito que as pessoas têm quando elas falam em público, que elas dizem assim, ah, eu preciso relaxar. Quem relaxa não fala bem em público. O relaxamento, ele é o oposto de estar bem em cena. Não há. Se você relaxa, você vai para casa dormir. Não é para relaxar. A tensão, a própria palavra diz, né? Quando a gente diz assim, uma pessoa está atenta, você tem que ter um tônus muscular para estar naquele lugar. Você tem que ter um pouco de. Tem que ter tensão. Ninguém entra. Quando você entra, toda vez que eu entrei com uma crise em cena, que eu estava relaxada, o espetáculo foi um lixo. Não tá. Você tem que ter tensão. Você
Energia,
vai
né?
aprendendo a manipular aquilo, a administrar a tensão, para que ela não seja a ponto de te inviabilizar, né? De você ficar num nível de tensão que você fica mudo. Não é que eu estou falando que a pessoa passa mal. Mas esse é um mito de que eu tenho que ficar relaxado. Entendeu? É mito. É o contrário. Você tem que ter tensão.
Faz muito sentido.
Quando eu dou aula, às vezes, particular para alguns jornalistas que estão fazendo vídeo, por exemplo, um exemplo bem básico. Aí eu vou analisar lá o vídeo da pessoa e a pessoa está aqui, encostada na cadeira. Olha a diferença de eu falar aqui com vocês encostada, como dá um aspecto esquisito, e se eu falo com vocês assim, sem encostar no espaldar da cadeira. Matheus, você está encostado?
Já desencostei.
Aí, ó.
Eu até saí da tela se eu fizer isso. Eu não posso, que eu tô tá apertado aqui
Solteira,
na
assim,
tela.
muda, mas muda.
Muda.
A pessoa está assim, ela não, ela para responder uma coisa, ela tem que fazer um movimento desperdiçado, que é esse, ó. Se eu estou assim, eu não tenho movimento, eu te respondo assim. Pá. Mesmo que eu não tenha muita dúvida, mesmo que eu tenha dúvida, eu finjo que não tenho. E vou respondendo, entendeu? Desculpa, mas era isso.
Eu estava pensando nisso, né? Você falando sobre estar tenso ou estar relaxado, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um cara que você pode gostar dele ou não gostar dele, tá tudo bem. Mas dizer que não é um bom orador, aí já é demais, que é o Tony Robbins, né? O coach dos coaches lá, aquele cara famosão, não tem ninguém.
Sei quem é esse cara.
Sabe quem é? É um cara.
Tudo eu tenho
Ele
que entrar
tem.
no Google, gente. Olha que
Não precisa
graça.
entrar, é detalhe. Eu só falei dele porque, para lembrar o que ele faz, eu vi ele antes de entrar no palco. É um cara dele, ele é gigante, fala no Netflix, já foi coach de presidente dos Estados Unidos. É um cara bem maluco, assim, mas que tem uma capacidade de persuasão muito grande e ele é muito energia pura. E é o que você falou, por que que ele conquista uma audiência de 15, 20 mil pessoas numa plateia? Ele pula numa cama elástica, eu vi ele, aquelas pequenininhas de treino, sabe? Antes de entrar no palco. O cara entra, ele entra numa energia assim, sabe? E ele leva aquela energia com ele e faz as pessoas irem junto naquela onda. E eu queria te perguntar sobre isso. Você falou da cadeira porque foi realmente como a gente está aqui, mas eu queria falar mais sobre isso para ajudar a nossa audiência. Se a nossa audiência tem um compromisso de comunicar numa reunião, onde quer que seja, uma pequena apresentação. Técnicas, queria que você compartilhasse técnicas. O que você recomenda para essa audiência corporativa que tem, assim, é entonação, é ritmo na fala, é gestual? O que você pode sugerir que eles adotem?
Se a pessoa for ler, é uma coisa. Se a pessoa não for ler, é outra. Às vezes você lê, você já reparou que a pessoa lê o próprio texto e parece que é de outra pessoa, né? Que é super esquisito. Vocês já devem ter reparado. Mas eu acho que uma das coisas é, a pessoa é uma bobagem. A pessoa tem que dormir direito. A pessoa não pode beber na noite anterior. Não pode achar que toma um drinkzinho para relaxar. E acho que a pessoa tem que organizar bem as ideias. E mesmo organizando bem as ideias, a gente se atrapalha. Eu me atrapalho direto. Eu fico seguindo aqui, mas a gente. Claro que tem a entonação, quer dizer, tem a inflexão, a entonação das palavras. Mas uma coisa que é importante, isso eu ensino no, na coisa da leitura em voz alta, se ater aos verbos das falas. Nós temos a tendência, isso para a leitura em voz alta é fundamental, e eu sempre digo, se a pessoa aprender isso comigo, ela não precisa nem ir na outra aula. Eu nem diria dar isso na última, eu sempre tenho que dar na primeira. O que que acontece? Nós temos a tendência a supervalorar os adjetivos. E os adjetivos, o adjetivo ele já qualifica a situação. Se eu marco ou forço o adjetivo, eu esvazio o adjetivo. Então, o que que acontece? A palavra importante do que você fala é o verbo, é o mais importante. Então, quando eu digo assim, se eu disser assim, o Matheus é um cara muito inteligente. Eu posso dizer, o Matheus é um cara muito inteligente. Olha a diferença se eu disser, o Matheus é um cara muito inteligente. Eu quase sumi com inteligente, mas é o que ele é que é importante. É o verbinho, esse verbinho que é um E com acentinho. Ele é muito inteligente. Muito inteligente. Muito já é muito, eu não preciso marcar. Inteligente é uma palavra que já diz o que ela é. Né? A nossa tendência, o que que é? Inteligente, é doce, a gente ilustra, as palavras. Se a palavra é doce, a gente faz doce. Se é grande, a gente faz grande. Isso transforma a língua e a fala numa coisa pobre, porque a gente parte do princípio que quem está nos ouvindo é idiota, que ele não sabe o que que grande é grande, que pequeno é pequeno. Entendeu? E o verbo, ele conta o que está acontecendo. Eu fui a um podcast dar uma entrevista tão interessante, tão legal, eram pessoas legais. Então, eram pessoas bacanas, eu estava, eu me cansei. Então, o verbo é que conta para a gente as situações, que conta para a gente, que dão a imagem do que a gente está falando, porque se comunicar é transmitir mais do que som, você transmite imagem. Se eu vejo para mim, isso é o mais importante, se eu vejo o que eu estou dizendo para você, você vai ver pelo que eu estou falando e pelo que eu estou imaginando. Você vai usar esses dois sentidos. Se a pessoa não vê o que ela está dizendo, ela não cria a imagem do que ela está contando, ela não se comunica bem. Ficam palavras vazias, sabe? Ficam palavras vazias. Então, se você está me dizendo, você me contou que você, no começo, eu vi a sua imaginação ir para o começo do podcast. Nossa, eu quando comecei, entendeu? Até a sua inflexão fez assim, ó, quando eu comecei, ela foi para lá para trás, né? Quando eu comecei lá, você não precisa dizer lá atrás.
Sim.
Bom, o verbo, quando eu comecei, eu achava, é o verbo que cria a imagem. Se você criar bem a imagem, você se comunica bem. Agora, claro que tem técnicas que você aprende na fonoaudióloga, desde falar com a rua,
Claro.
desde todos aqueles exercícios. Eu mesma, quando preciso, vou lá, entendeu? Os fonoaudiólogos são ótimos para isso, assim.
Mas bem
Mas
que interessante ouvir essa questão do verbo. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso.
O verbo é a luz.
A ênfase no verbo que vai trazer, então, a capacidade
A
de
imagem.
criar uma imagem na cabeça de quem está te ouvindo.
É, ela ajuda a criar uma imagem, porque a nossa tendência é o quê? É ficar falando tipo batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, entendeu? A gente tende a fazer um floreiozinho, a gente
Sim.
tende a ilustrar, olha, fulano é tão doce, ao invés de dizer fulano é tão doce, é uma pessoa doce, ela é doce. Veja, por exemplo, a gente tem uma tendência a achar que quando as situações são abstratas, elas são melosas. Vamos ver um verbo que todo mundo conhece. Que é quando eu amo. Todo mundo já disse eu te amo, e a gente sabe que é uma coisa muito difícil de você dizer. Quando você decide dizer para alguém que ama alguém, o negócio é concreto, então a gente tem que buscar concretude. Se alguém disser para você, ah, eu te amo, você não vai acreditar nesse amor nunca. É, eu te amo, ele é concreto, ele não é abstrato. Então você tem que buscar a concretude das situações. A concretude das experiências. Entendeu? Ah, estou criando sei lá, um comercial, eu acho que tem que ser assim, assim. Tem que botar a concretude das coisas. E mais ainda quando você vai falar de coisas abstratas, porque daí elas ganham um lastro, né? Então, ninguém vai acreditar, eu te amo, mas alguém vai acreditar se disser, eu te amo. Eu amo, é concreto, não tem melação, não tem, ai, não tem, é muito concreto e por isso que é lindo também quando uma pessoa diz com essa verdade, né?
Muito
Verbo
legal.
concretude, tudo na teoria, né? Na prática a gente rala.
Mas agora no próximo TP, né? Vamos colocar os verbos em caixa alta para a gente dar
Pronto,
todas as
eu vou
estricas. Eu
aí,
tinha pensado nisso,
eu vou
cara.
dar aí um treinamento para vocês um dia, se vocês quiserem.
Oba!
Vocês resolvendo essa coisa
Prazer.
do. Porque a leitura em voz alta é isso. Porque eu tenho um jornalista que eu estou trabalhando toda essa coisa do TP com ele. Marcando os verbos, filmando como é que anda de uma coisa para outra, enfim.
E Mica, falando, no seu curso é um sucesso, né? Eu vejo você circular por várias instituições, SESC, Folha de São Paulo, né? E eu não sabia da quantidade de turmas, né? Que você
Não, e aí eu faço as
já.
turmas online, entendeu? Então, toda vez abre uma turma, eu faço um intensivo de 4 dias. Aí tal, tá, agora vai. E eu estou dando Hamlet em voz alta com a Sofia
Eu vi.
Nestrovski, que é uma especialista em Shakespeare. Está incrível, esse é presencial.
Eu vi no seu Instagram. E eu queria te questionar sobre o que mais tem te surpreendido, né, no contato com esses alunos, especialmente quem vem das áreas corporativas ou acadêmicas, né? O que você percebe desses alunos que te surpreende?
Olha, uma coisa muito interessante, assim, é o desejo que muita gente tem de melhorar essa questão da leitura, né? As pessoas sentem essa necessidade de melhorar essa coisa da expressão. Muitos advogados, viu? Muitos advogados. É incrível como teve um dia que eu dei uma turma que, assim, dos 15, 12 eram advogados. Muito louco, né? Eu acho que tem essa necessidade. Eu acho que essa coisa que essa possibilidade de se comunicar através de audiobooks, de Instagram, de YouTube, e cada um tem a sua emissora de televisão num aparelhinho desse. Então as pessoas veem que elas têm muitas possibilidades. Então elas querem aprender, querem melhorar nisso, né? Então isso é uma coisa surpreendente. E como elas gostam e como nós aprendemos a ler errado na escola também. A gente aprendeu a ler errado, eu e todo mundo. A gente não foi treinado a tridimensionalizar o texto. Eu às vezes digo, o que eu ensino as pessoas é transformar texto bidimensional que está no papel em texto tridimensional que é fala. A fala, ela é diferente da palavra escrita. Ela é diferente. A gente não fala como a gente escreve. E a gente tem que aprender a interlocutar. Quando eu leio o texto, eu tenho que ler pensando em você, em uma pessoa que está lá do outro lado. Eu tenho que contar essa história para aquela pessoa. Então, isso é uma coisa que as pessoas curtem aprender. Então, me surpreende o interesse de ter tanta gente. Imagina, eu achei que eu ia fazer um curso na pandemia. Estou fazendo há 5 anos esse curso. Esse curso mudou, ele abriu um campo profissional para mim que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Muito louco, né?
Muito.
Como pode acontecer? De repente, surgiu um mundo. Então, sabe, outro dia eu estava contando, eu dirigi 7 audiobooks já, os podcasts que eu faço, a direção de locução, os cursos que eu fui lá dar na Folha, para os jornalistas, e como as pessoas, né, como foi uma surpresa, como é um mundo que interessa as pessoas, é muito legal.
Sabe que parece, Mica, que você pegou o ponto central quando você falou que na escola nós não aprendemos a ler da maneira correta,
Não
porque
aprendemos.
é uma deficiência. Eu falo por mim, eu mesmo lendo livros, eu gosto bastante de ler, mas eu tinha algumas dificuldades, do tipo, eu lia letra por letra, por exemplo, e eu tinha uma velocidade de leitura bastante lenta por isso, sabe? Quando você vai lendo letra
Claro.
por letra.
Sim.
E eu tive que comprar um curso de um cara chamado Renato Alves, que, aliás, é muito bom sobre leitura dinâmica, que é um cara que fala também sobre
Aquele que você lê na
memorização.
diagonal, né?
Não
Leitura
chega nem
dinâmica,
falar
não é
assim.
minha. Não,
eu acho que eu não cheguei nem num tão avançado assim, mas uma única dica que ele falou, e eu tive a oportunidade de estar com ele, gravei um depoimento para que ele venda mais cursos ainda, porque eu acho que ele realmente foi super bem, que ele deu uma dica que mudou a minha leitura para sempre. Ele fala assim, ele é o exercício, né? Aí eu não vou entrar no detalhe do exercício, mas basicamente o exercício é leia a palavra inteira de uma vez só. Você tem a capacidade de bater o olho, tanto que às vezes as letras estão trocadas da palavra, tem essas brincadeiras por aí.
Sim,
você
e a gente
sabe.
Consegue, né?
Ele falou: passa a ler tudo dessa maneira. E a minha velocidade de leitura aumentou muito, minha capacidade de compreender o texto também. Então, acho que tanto para ler em voz alta quanto para ler por si só, é algo que a gente, eu pelo menos, não aprendi da melhor forma e tive que reaprender mais para frente. Mica, nosso tempo está voando aqui, eu estou vendo que já estamos caminhando para uma hora de episódio, não falamos de tanta coisa, tem tanta pergunta que ficou por fazer, mas é bom que a gente abre espaço, talvez, para uma parte 2 desse papo, se você puder, numa
claro,
próxima, numa
falei
próxima
pra
oportunidade. Agora que você vai estar com a gente no MBA, né? Você vai
Nossa,
estar com a gente
no
MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, com o TAS, com tanta gente boa. E a Mica está com a gente também para aprender mais sobre isso. Se você adorou esse papo, está conosco aqui, já sabe disso. Você vai poder fazer parte dessa iniciativa importante para formar novos líderes, aí levar muita gente boa conosco. E aí a gente tem uma tradição aqui, que é pedir ao nosso entrevistado, entrevistada, uma dica de leitura. O que você pode sugerir para a nossa audiência?
Sobre o assunto que a gente estava discutindo, que a gente estava conversando, é um livro de um cara chamado Alberto Manguel, chama Uma História da Leitura. Ele conta a história da leitura, desde a antiguidade até os dias de hoje. Ele é um especialista nisso, e o livro é muito saboroso, é muito bacana, como ele vai contando. Eu estudei muito esse livro, porque depois que eu me enveredei por esse caminho, eu comecei a estudar, né? Que é, aliás, que é o que todo mundo deve fazer também, né? Estudar sempre bom, né? Sobre esses assuntos e sobre assuntos que não são diretos, ligados direto ao seu meio também. Então, esse é um livro muito bacana. Dá para ir lendo devagarzinho. Posso recomendar dois? Os dois eu vou recomendar no curso. Latim em Pó, do Caetano Galindo. Ele fala sobre a nossa língua, de um jeito muito bacana. Fala sobre preconceito linguístico. O preconceito que as pessoas têm com sotaque, com o que se pode chamar de erros, entendeu? Né? E ele falando que a língua falada é que que tem que estar, a língua escrita tem que estar submetida à língua falada. É muito interessante, ele é o tradutor do Joyce, do Ulisses. É um livro incrível. Esses dois são, inclusive, os livros que eu recomendo para as pessoas lerem, as que vão fazer o nosso curso.
Pela quantidade de post-it, dá para ver que você estudou
bastante. Anos, toda hora eu estou relendo isso aqui, gente.
Mica, obrigado de coração. Foi um prazer bater esse papo com você. Queria te perguntar onde as pessoas te encontram mais facilmente. Qual é o seu canal bom aí para te encontrar?
Arroba Mica Lins, com um Z, porque eu perdi a minha conta no Instagram muitos anos atrás com S. E daí, quando o Instagram verificou minha conta, verificou essa conta, que é Mica Lins com um Z.
Que não é seu nome, que é Lins com S, porque eu tô...
com S, é. Mas vocês me encontram lá, tem um e-mail de contato, que as pessoas, se as pessoas quiserem falar, mandar mensagem para mim, e tem um WhatsApp que a pessoa clica direto e ela vai saber horários do curso.
Clica no Instagram, tá? Esse WhatsApp?
No Instagram. Na bio do Instagram tem um clique direto também pro WhatsApp do curso. Lá é o melhor lugar.
Valeu. Vocês
pleitos sarando, ó. Obrigada a vocês, querido.
Valeu, obrigado, Mica. Adorei o papo de hoje, foi muito especial. Obrigado, Matheus, também pelo papo. Mais um é juntos aí, valeu, cara. Valeu.
Tamo junto.
Tamo junto e obrigado, como sempre, a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre comunicação executiva, comunicação para líderes, você pode entrar na Imersão de Comunicação para Líderes, um treinamento online gratuito com Marcelo Taz, Matheus Cunha, Carla Vaz. Meu, é tanta gente boa e é de graça e é online, não tem desculpa. Se você chegou até aqui, gostou desse papo, você tem uma missão, que é clicar no link que está aí na descrição do episódio, tá também no chat do YouTube aqui, que também é muito fácil, imersão CPL, de comunicação para líderes, imersãocpl.com.br. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo. Lembre-se, like no vídeo, avalie o LecCast aí na sua mídia de áudio e siga a Lec nas mídias sociais, porque dessa forma você pode ativar o sininho e ser notificado quando os novos conteúdos estiverem no ar. Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Valeu!